Podcast, revista de medicina interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast da revista Medicina Interna, pois já não conto as edições, pois este podcast veio para ficar. É com muito entusiasmo que apresento mais um tema deste podcast e de um tema que, de tão novo, eu próprio estou muito ansioso para aprender mais. Vamos falar sobre o artigo Síndrome VEXAS, o que sabemos 2 anos após a sua descoberta, cujo primeiro autor, que temos presente, a doutora Beatriz Ferreira, do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, e temos também presente outro dos autores do mesmo hospital, o Anthony Dionísio, cuja participação em particular neste artigo teve alguns pormenores que valem a pena saber, pois não figuram diretamente no artigo, e é por isso que é bom estes podcasts a complementar a leitura. Eu hoje estou mesmo aqui para ouvir, pois a moderação vai caber à Mafalda Santos, ilustre internista que não precisa mais introduções, membro da direção da SPMI e do corpo editorial da nossa querida revista. Olá, Beatriz, Anthony e Mafalda.
Olá a todos, sou a Beatriz e agradecer desde já ao José pelo convite a estar aqui neste episódio, à Mafalda também por moderar e ao Anthony que me vem também acompanhar a falar deste tema. Olá, Anthony.
Boa tarde. Agradecer então a hipótese de aqui participar neste podcast e de vir falar aqui um bocadinho sobre o artigo e sobre esta patologia, chamar aqui um bocadinho a atenção para esta doença.
Olá a todos. Muito obrigada pela oportunidade também de participar nesta rubrica da revista. E então vamos lá começar a falar do artigo. Sabemos que o conhecimento da fisiopatologia das doenças imunológicas tem vindo a aprofundar-se muito nos últimos anos, também pela introdução de estudos genéticos menos morosos. E na nossa especialidade temos consultas por todo o país dedicadas às doenças autoimunes, mas que cada vez mais começam também a dedicar às doenças autoinflamatórias, num campo de ação que quase deveríamos denominar como de imunologia clínica. Os estudos genéticos vieram trazer muito conhecimento sobre estas doenças nos adultos. Esta em particular que nos ocupamos hoje foi descoberta seguindo um caminho único e muito aliciante, não é assim?
De facto, é assim, Mafalda, ainda há muito por aprofundar no campo das doenças autoinflamatórias e também muito o que já se avançou nos últimos anos. A crescente identificação de mutações, quer da linhagem germinativa, quer mutações somáticas, têm contribuído para aprofundar mecanismos moleculares que estão por trás de estados autoinflamatórios. Quando nos deparamos então com manifestações autoinflamatórias atípicas de início em idades mais avançadas, podemos então pensar em mutações somáticas, cuja frequência aumenta com a idade. No caso de VEXAS, falamos de mutações somáticas que ocorrem em células hematopoéticas, e aqui introduz o conceito de hematopoese clonal. Quando falamos de uma mutação somática nas células sanguíneas, em genes associados a neoplasias mieloides, que sabemos estarem associadas à inflamação e doença cardiovascular. Portanto, o conceito de VEXAS não é totalmente novo, já se conhecia esta relação entre doenças hematológicas e inflamatórias, como por exemplo o síndrome de Felty, mas com a VEXAS foi descoberta uma nova mutação através de uma abordagem orientada por genótipo. E o que o grupo do Beck fez em 2020, no estudo original, foi pegar numa base de dados genética do NIH Clinical Center e, olhando para doentes com diferentes tipos de manifestações inflamatórias que não se enquadravam em nenhuma doença sem um diagnóstico claro, tentaram encontrar mutações genéticas que fossem comuns, que de alguma forma ligassem a estes doentes. E no total sequenciaram o genoma de 2.560 participantes, começaram por notar alterações em genes associados à ubiquitinação das proteínas e acabaram então por identificar 3 homens com uma mutação específica no códon 41 do gene UBA1 e que partilhavam a clínica comum. Então foi assim que começou a descoberta desta síndrome.
Realmente, disfunções do sistema imune e adaptativo inato podem levar a expressões distintas de doenças imunológicas, mas a VEXAS vem abrindo ainda mais o campo, pois estamos a falar de uma doença que até podíamos chamar hematológica, mas com manifestações autoinflamatórias partilhadas com doenças que pensávamos de um foro completamente diverso. Quando os quadros clínicos das ditas doenças autoimunes clássicas, que nós vemos todos os dias, têm qualquer coisa que foge ao suposto, ou a resposta terapêutica não é esperada, por exemplo, doentes com espondiloartrites, mas que têm episódios de febre recorrente, lúpus sem resposta à terapêutica standard e com manifestações autoinflamatórias predominantes, como vasculopatia e cirrosites, devemos ficar realmente alerta para que possa haver uma doença genética adquirida. Pode explicar o quadro e pode ajudar muito a ser descoberta na orientação terapêutica mais eficaz, indo ao mecanismo fisiopatológico. Felizmente, no meu caso, temos referenciação fácil para o Santo António, onde nos fazem consulta estudo genético com análise crítica do mesmo, que é fundamental. E já tive um caso de alta suspeita de VEXAS em que não se identificou a mutação no UBA1, mas em que apostámos pela similitude clínica, na mesma abordagem terapêutica com um alto sucesso. Gostava agora de vos ouvir mais um pouco sobre as publicações que, porque após 2020, nos trouxeram mais conhecimento desta entidade, nomeadamente sintomas-chave, terapêuticas e como fazer o diagnóstico no nosso país.
Bom, de facto, a VEXAS é uma doença sistémica caracterizada por inflamação grave, progressiva, com um grande espectro de manifestações reumatológicas, hematológicas, tanto que doentes com VEXAS partilham várias características clínicas de doentes diagnosticados com outras doenças, como, por exemplo, policondrite recidivante ou síndrome de Sweet, entre outras. E dos primeiros 25 doentes descritos no estudo conduzido por Beck, 100% dos doentes eram homens, com uma idade média ao diagnóstico de 64 anos. Como dizia, as manifestações são diversas, por exemplo, à cabeça destaco a febre, febre recorrente, lesões cutâneas, que são tipicamente nodulares, e afetam sobretudo o tronco, as extremidades, o envolvimento ocular, com episclerite, edema periorbitário, a condrite, inclusivamente no primeiro estudo, alguns dos doentes vinham de coortes de policondrite recidivante. Pronto. E também envolvimento pulmonar, como infiltrados pulmonares. Das alterações hematológicas, destaca a anemia macrocítica, a trombocitopenia, a presença de vacúolos citoplasmáticos nas células precursoras mieloides e eritroides, a hipercelularidade da medula óssea e diferentes graus de displasia da medula óssea, mas que não evolui para a leucemia, bem como eventos tromboembólicos. Quanto ao tratamento, atualmente não existe nenhum protocolo estabelecido, porque há falta de ensaios randomizados, controlados. O que a evidência científica disponível diz, portanto, assenta sobretudo em publicações com séries de casos e também pela experiência anterior de outras patologias autoinflamatórias. A terapêutica assenta sobretudo na corticoterapia, normalmente com doses de prednisolona superiores a 20 mg diários e com recaída quase transversal quando se tenta reduzir a dose, mas outros estudos têm analisado outras opções terapêuticas, como por exemplo o tocilizumab, um inibidor da interleucina 6, que parece ser eficaz em controlar algumas manifestações da doente, embora sem alterar a sua progressão. Os inibidores da JAK, principalmente o ruxolitinib, que tem apresentado um potencial de controlar a doença pela diminuição da ativação génica, e ainda o uso da azacitidina no controlo de síndromes mielodisplásicos. O transplante autólogo de células estaminais parece ser a única medida com intuito curativo, mas está reservado a casos refratários, casos selecionados. Em Portugal, já houve doentes diagnosticados com VEXAS. Houve inclusivamente uma carta ao editor, publicada na Ata Médica, que divulgou uma série de 7 indivíduos com VEXAS, seguidos no Centro Hospitalar de Santo António, em que foram analisadas as características clínicas laboratoriais e foi confirmado o diagnóstico genético através de identificação de variantes do BA1 pelo método de Sanger. Mas nos casos em que a frequência do alelo mutante é mais baixa, pode não ser detectado o mosaicismo por este método e então são necessárias novas técnicas, como por exemplo a PCR digital, mas também é uma área que ainda está em desenvolvimento.
Bem, e tanto se aprende, eu aqui nestes últimos 10 minutos já tanto aprendi, que eu já vou rever assim alguns doentes que tenho na minha consulta, e inclusive há um, eu depois de ouvir estas características tenho mesmo que repensar. Os podcasts são muito interessantes porque depois temos aqui aspectos que são falados pelos próprios autores, que enriquecem a sua leitura, uma vez que no artigo não pode transparecer tudo. E soube que o Anthony teve a experiência fora de Portugal a ver doentes com esta síndrome. E o António, o que é que nos tens a contar sobre isso e do que aprendeste lá fora e que tanto vem enriquecer, não é, a experiência aqui em Portugal?
Sim, é verdade. Tive a oportunidade de fazer um estágio em Paris. Eu gosto muito da medicina interna, pela parte da investigação etiológica das doenças e até de doenças menos comuns, com este envolvimento sistémico. E por isso fiz um estágio em Paris, no Hospital Cochin, e onde o Serviço de Medicina Interna se especializa muito na investigação de doenças raras e doenças autoimunes. Serve um bocadinho como um centro de referência nacional, onde os doentes são encaminhados das diferentes especialidades, para tentar confirmações de diagnóstico ou quando existe falência terapêutica para uma segunda opinião. E foi então neste contexto, neste estágio, que pude contactar com dois doentes convexas. Posso dizer que a nível clínico foi aquilo que um bocadinho que a Beatriz disse, foram doentes que apresentavam manifestações autoinflamatórias, que fugiam um bocadinho às características típicas de patologias já conhecidas, em que o diagnóstico foi então ali confirmado. E foi muito interessante porque eu sabia muito pouco sobre esta doença, já tinha lido apenas um artigo, e na verdade percebi que ali os especialistas daquele hospital pensavam na doença mesmo em várias manifestações, entrava no diagnóstico diferencial e estimulou-me então aqui a tentar ler mais artigos e a saber um bocadinho mais sobre esta patologia.
Bem, continuando, acho que ainda não ficou muito claro porque é que afeta muito mais os homens, mas isso, acho que essa resposta pode ficar para quem quiser ler o artigo onde a resposta vem muito clara.
É por os homens serem muito básicos, não é?
Leia o artigo, que já compreenda. E agora, uma última pergunta para finalizar. Eu gostava que nos dissesse, melhor dizendo, qual é o quadro típico em que é absolutamente obrigatório pensar em VEXAS?
Bom, então, quem é que devemos considerar este diagnóstico? Doentes de sexo masculino, com idade superior a 50 anos, que apresentem sintomas inflamatórios sistémicos ou mesmo eventos trombóticos sem um fator precipitante aparente, sobretudo se tiverem anemia macrocítica ou mielodisplasia. Então, deixar uma mensagem, para os reumatologistas, se tiverem um doente com inflamação sistémica grave e displasia da medula óssea, então pensar em VEXAS. O mesmo também para hemato-oncologistas, se estiverem perante síndromes mielodisplásicos com inflamação sistémica, pensar em VEXAS. E de facto, falta só explicar o porquê do acrónimo VEXAS, mas já foi praticamente tudo falado. Agora é de facto ler o artigo e ficarão certamente a perceber.
E é mesmo assim, tanto se aprendeu nestes 10, 12 minutos. Muito, muito obrigado a todos. Mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho, que é a Beatriz e o António, que representam o grupo, fez esta revisão, que além de ter uma utilidade científica para a prática clínica enorme, uma vez que ainda poucos registros existem e pouca informação, e portanto muito me orgulho como editor-chefe termos um tema desta novidade e de alcance, e também algo que o próprio Anthony referiu, porque é que foi para a medicina interna, e isto mostra uma das características da medicina interna, de abordar estes temas fronteiras, da própria evolução da clínica, e da classificação de novos quadros clínicos, e sendo internista tão importante, fazendo, não é, esta relação entre especialidades e sempre centrado no doente, fazendo estas relações entre as diversas disciplinas. Portanto, é esta mensagem que também quero passar, é com este tipo de trabalhos que muito se mostra o valor e a necessidade da medicina interna, em qualquer, sistema de saúde. Portanto, já sabem, a revista é boa de ouvir também, mas têm que ler o artigo, até porque foram aqui postas algumas questões que só agora com a leitura do artigo é que as vão ter. E como sempre, fiquem atentos aos próximos podcasts da revista Medicina Interna. Muito obrigado a todos e até breve.
Podcast, Revista de Medicina Interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contactada a direção da revista.